Senhoras senadoras e senhores senadores, o Poder Judiciário e seus juízes integram atividade pública essencial e indelegável. E repito esse truísmo porque ele é o ponto de partida para a compreensão sobre o exercício da função jurisdicional e também para a compreensão sobre a importância dos juízes para a democracia. A essencialidade da atividade judicial resulta do fato de, por meio dela, atuar o Estado na entrega da jurisdição, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis, na observância dos fundamentos da nossa República. E nesse agir do judiciário, sobreleva a indispensável garantia da independência da magistratura, muito mais do que predicado do juiz. Na verdade, garantia do próprio Estado Democrático de Direito. Presente sempre a lúcida observação deste jurista uruguaio, sempre lembrado, Eduardo Couture, quando diz: da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O direito valerá em um país, em um momento histórico determinados, o que valham os juízes como homens, e eu acrescento, e mulheres. No dia em que os juízes têm medo, nenhum cidadão poderá dormir tranquilo, remata Couture. Na mesma linha, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, de 1913 a 1921, já afirmara que o governo cumpre ou não suas promessas em seus tribunais. Para os indivíduos, porém, a luta por um governo constitucional é, de fato, uma luta não somente por leis justas, mas também por tribunais inteligentes, independentes e imparciais. Nosso sistema democrático repousa, assim, enfatizo, dentre outros fatores de sustentação, na independência judicial, que se traduz, em última análise, como tantos já destacaram, na capacidade de exercer a jurisdição sem temor às pressões políticas e da própria sociedade, e de aplicar a lei com isenção, observada sempre a Constituição do país. Abandonados os modelos jurídicos instituídos pela Carta Constitucional de 67, a Emenda Constitucional número 1, de 69, e outras imposições normativas outorgadas pelo regime autoritário, vivemos hoje sob a democracia e sob leis democráticas, em um mundo que se tornou complexo e desafiador aos modelos jurídicos que inspiraram a nossa formação. E nessa linha, se é verdade que difícil se torna muitas vezes, ter a visão da complexidade socioeconômica e a percepção da crescente singularidade dessas lides em contextos de mudanças muito rápidas e de normas jurídicas generalizantes e abertas que ampliam a discricionariedade do intérprete, não menos verdade é que a solução dos conflitos postos se impõe sempre em um Estado democrático de direito com observância e adequação ao sistema jurídico normativo. E é nessa ótica que a jurisdição constitucional se exerce à luz do novo paradigma trazido pelo neoconstitucionalismo que viceja nesse século XXI a partir da exegese e aplicação de regras e princípios do chamado sistema aberto da Constituição de 88 e com base em postulados normativos como a ponderação, a vedação do excesso, a razoabilidade e a proporcionalidade, sempre com vista a assegurar a máxima efetividade às normas constitucionais. Mas os juízes não são legisladores. Legisladores são vossas excelências. A jurisprudência, é verdade, ostenta autoridade e o caráter prescritivo próprio das fontes de direito, mas seguindo a lei, os costumes e os contratos na função de organizar a vida social e orientar a conduta das pessoas. Mas as decisões judiciais hão de ser sempre obrigatoriamente fundamentadas, sob pena de nulidade, e público todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. É a dicção do artigo 93, inciso 9º da Constituição da República. E com isso afasta-se o risco de decisões puramente discricionárias ou mesmo arbitrárias. Nessa linha, o percurso trilhado em países como a Alemanha e os Estados Unidos, onde as decisões, ao interpretarem o direito e ao fazê-lo incidir sobre os casos em julgamento, observam o direito construído na sociedade, quer pela descrição rigorosa aos precedentes, como ocorre nos Estados Unidos, quer pela atenção ao direito posto na Constituição, nas leis, observando a doutrina, como ocorre na Alemanha. Senhoras senadoras e senhores senadores, nasci em 2 de outubro de 1948, o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou filha de um médico pneumologista que muito cedo nos deixou. Fui criada por uma mãe de fibra inigualável, hoje com 94 anos. No seio de uma família de pecuaristas dos Pampas Gaúchos, na fronteira com o Uruguai. Em minha família, aprendi o valor da palavra dada, o cumprimento das obrigações, a correção da conduta, a firmeza do caráter, a beleza da vida. Minhas primeiras lembranças da infância são dos verdes campos da minha terra, do voo rasante dos queros-queros, que reencontrei nesse planalto central para o encanto da minha alma, que hoje já se faz meio candanga. Fiz a escola pública em Porto Alegre, do Jardim da Infância ao então ginásio, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, uma instituição de centenária de ensino. Cursei o clássico no Instituto Nossa Senhora das Graças das Cônegas de Santo Agostinho, também em Porto Alegre. E fiz vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição também centenária, onde me formei em 1971. E fiquei aguardando, em cursos que se oportunizaram, o concurso para ingresso na magistratura, que era a minha vocação desde a faculdade. Como o meu currículo já consta do relatório do senador Homero Jucá, a quem muito agradeço, limito-me a registrar o meu caminho na magistratura, cuja carreira percorri passo a passo na primeira e na segunda instância, até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. Ingressei mediante aprovação em concurso público de provas e títulos como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul em 19 de maio de 1976 e exerci o cargo em diferentes unidades judiciárias do interior e da capital. Fui promovida quase 5 anos depois, em fevereiro de 1981, por merecimento, a juíza do trabalho presidente, hoje juíza titular de vara do trabalho. E nessa condição, presidi sucessivamente juntas de conciliação e julgamento nos municípios de Juí, Santa Maria, Vacaria, Lajeado, Canoas, até chegar à titularidade da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, onde permaneci por quase 7 anos, com várias convocações à segunda instância. Promovida também por merecimento ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, em 23 de agosto de 91, nele integrei e presidi todos os órgãos fracionários do Tribunal, inclusive acompanhando o vitaliciamento de juízes. Em 1999, fui eleita corregedora regional e, em 2001, fui eleita presidente do Tribunal. Nesse período de 4 anos, integrei o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, e até vir convocada em maio de 2004 para atuar no Tribunal Superior do Trabalho, onde tomei posse como ministra em 21 de fevereiro de 2006. Lá, nesta corte, integro a 3ª turma, a sessão especializada em dissídios individuais 1, encarregada da uniformização da jurisprudência trabalhista no país, o órgão especial na qualidade de membro eleito e o Tribunal Pleno. Do meu caminho na magistratura, quero destacar a Vossas Excelências como fonte de aprendizado a experiência do contato direto com as partes ao longo dos 15 anos em que estive na primeira instância. Neles, aprendi que o processo muito mais do que folhas de papel ou de caracteres na tela de um computador, se constitui de angústias, desesperanças, de suor e de lágrimas. Não esqueço das Marias e dos Josés, nas salas de audiência da capital e do interior, aclamarem, ora com humildade, ora com indignação, por justiça. Não esqueço da Dona Mercedes, uma costureira da indústria do vestuário, que se negava à conciliação que eu, como juíza, propunha por imposição legal e insistia como uma melhor forma de solução do conflito. Olhando-me firme nos olhos, ela, Dona Mercedes, insistia em que o Estado juiz apreciasse se eram justas as suas pretensões diante das condições de trabalho a que submetida, das jornadas extensas e do rigor excessivo, com salário inferior à de exercentes da mesma função. Não esqueço do empregador que faleceu na minha presença na sala de audiências, vítima de um ataque cardíaco. Tamanha a comoção, vim a saber depois, de ter sido acionado, de ter sido colocado na justiça por uma empregada de longa data, com a qual ele acabara de fazer um acordo. A sala de audiências, pelo contato direto com as partes em litígio e com as testemunhas, na raiz dos conflitos e das paixões, é um palco da vida. É uma escola em que amadurece o juiz e se tece a história. Essa experiência eu vivi. E a registro aqui também como homenagem a todos os juízes de primeiro grau do país. Senhoras senadoras e senhores senadores, eu procurei nessas palavras e peço desculpas pela talvez demora, retratar-me. Minha família, meus filhos Demétrio, que está presente, e Mariana, que está em Porto Alegre, estrelas guias da minha vida. E os meus 35 anos de caminhada como juíza do trabalho são o meu patrimônio pessoal. Espero que a forma como percorri esse caminho como cidadã e magistrada e em todos os cargos que exerci e no que estou a exercer, seja testemunha do meu respeito à Constituição da República. Constituição esta que, nos diversos estágios da minha carreira, jurei solenemente cumprir e fazer cumprir, e do meu comprometimento com o trabalho e com as instituições. Tenho a convicção de que integrar o Supremo Tribunal Federal para um juiz, para uma juíza, é uma honra de grandeza indefinível. Mas, ao mesmo tempo, tenho a convicção de que se trata de um desafio ao juiz, à juíza, para que jamais esqueça que é um servidor do país e que lhe cabe a guarda da Constituição. E que este guardar possa se exprimir na poética de Antônio Cícero, como dizem seus versos. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. É o Antônio Cícero. E finalizando, mais uma vez, com os olhos da memória, retorno ao dia 25 de janeiro de 2006, em que aqui estive. E me remeto, se tiver a honra de ver meu nome aprovado por Vossas Excelências e pelo plenário da Casa, aos versos agora de Jerônimo Jardim, escritor, músico e poeta gaúcho, quando diz: a luta que se travou é passado, o desafio é a próxima. Por mais sonhos que realizemos, muitos restarão a realizar. Um pássaro é sempre a véspera do seguinte, um passo é só parte do caminho. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição.
Senhor presidente.
Senadora Marta, antes de passar a palavra aos senadores inscritos, eu registro com prazer aqui a presença do Dr. Sebastião Vieira Caixeta, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, do Dr. Henrique Nelson Calandra, sempre muito presente. É, o nosso agradecimento pela presença mais uma vez nessa manhã, a quem convido também a sentar na nossa bancada de senadores. Eu vou passar a palavra ao primeiro orador inscrito e queria ordenar os trabalhos da seguinte forma. Para que a gente dê sequência, quero agradecer pelo silêncio hoje aqui na comissão. Parece-me que a atenção vai ser marca registrada nessa sabatina. Eu vou, pelo número de oradores, pela presença maciça dos senhores senadores aqui, eu quero afirmar, já dou a palavra à senhora, eu quero disciplinar o trabalho da sabatina da seguinte forma. A cada, dependendo da quantidade de senadores inscritos, eu, ministra, vou ordenar o trabalho para facilitar a vida da senhora e o entendimento dos senhores senadores. Eu vou dividir em grupo de três senadores. Já escrevi, Vossa Excelência. Em grupo de três senadores, para que eles façam, os senhores senadores façam os questionamentos, as perguntas, e em seguida daria a palavra para a ministra para que ela possa responder à arguição dos senhores senadores. A primeira senadora inscrita é a senadora Marta Suplicy. Tem a palavra,
senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Romero, como relator. Senador Luiz Henrique, Vossa Excelência está inscrito.
Senhor presidente, é apenas para registrar que eu sou o relator, apresentei o voto favorável. Quero dizer que não tenho nenhum questionamento para fazer a ministra. Pelo contrário, a experiência da ministra, a sabedoria, a bagagem jurídica que ela demonstra aqui, demonstra também o acerto da escolha da presidenta Dilma no nome que está sendo indicado. Então, nós não temos nenhum questionamento a fazer, damos o voto favorável e solicitamos à Casa que efetivamente apoie por unanimidade a indicação da ministra Rosa Weber para o Supremo. Essa é a minha posição, senhor presidente.
Bom, eu vou só para ordenar aqui os trabalhos, eu vou para ver se tem algum senador...
Eu peço a minha inscrição, senhor presidente.
Vossa Excelência está inscrita. Vou ler a relação dos inscritos, só para ordenar aqui os trabalhos. Primeira inscrita é a senadora Marta Suplicy. Segunda inscrita é o senador Luiz Henrique. Terceiro é o senador Ricardo Ferraço. O quarto é o senador Crivella. O quinto é o senador Romero. O sexto, que falou agora como relator, mas se quiser no momento oportuno pode falar. O sexto é o senador Álvaro Dias. O sétimo é o senador Valdir Raup. O oitavo, o senador Aécio Neves. O décimo, senador Demóstenes, o nono, senador Demóstenes, o décimo, senador Aloísio, e o décimo primeiro, senador Pedro Tax, senador...
Décima segunda, senadora Marinô, por favor.
Calma, eu vou escrever ali pela ordem de levantamento de braço. Levantou o braço ali, senador Vital.
Excelência, não disse que precisava levantar o braço.
Não, mas pode falar no microfone.
Mas eu posso levantar os dois.
Não precisa. Senador Pimentel... Senador Renan Calheiros, senador Pedro Simon, senadora Marinô, senador Suplicy, Eduardo Suplicy, senador Valadares,